Rio Mar em debate.
E no Brasil, uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de agressão física ou verbal durante o parto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Essa violência pode causar uma série de problemas para a mãe e o bebê. O tratamento humano e digno no acompanhamento da gestação, no parto e no pós-parto, deve ser garantido a todas as mulheres. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a representante da Associação Humaniza, Raquel Geber, e a vice-presidente da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, doutora Alessandra Santos. A Alessandra, seja bem-vinda ao Rio Mar em Notícias. Obrigada por atender a nossa equipe.
Obrigada, bom dia a todos os ouvintes. E espero que esse debate venha trazer muitas informações, enriquecer o conhecimento da sociedade e sensibilizar todos aqueles que precisam ter uma parcela mais atuante na sociedade para tratar e melhorar o atendimento da mulher nesse sentido.
Raquel, seja bem-vinda. Obrigada por atender a nossa equipe.
Obrigada, gente, pela oportunidade de discutir esse tema.
Para a gente começar, né, Raquel, a gente gostaria de saber o que é a Associação Humaniza.
A Associação Humaniza, ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Portanto, ela é uma ONG. Então, ela é uma reunião de mulheres que estão empenhadas pela erradicação da violência obstétrica no Estado. Né? Não só a violência obstétrica, outras formas de violência contra a mulher, mas o nosso forte mesmo ainda é a violência obstétrica. A gente tem trabalhado há 4 anos nesse tema.
Só para ressaltar que nós conversamos com o presidente da Sociedade Amazonense de Ginecologia, Dr. Gilson Correa. Convidamos para que ele estivesse presente aqui também para debater esse assunto. Infelizmente, ele disse que não gostaria de se pronunciar esse tema que está sendo tão debatido pela sociedade. E era justamente esse termo que ele colocou para a nossa equipe, que é um termo inadequado. Violência obstétrica é um termo incorreto. Para a advogada, enfim, eu gostaria que vocês pudessem esclarecer também para a sociedade se existe realmente esse equívoco no nome, como é que está essa
questão. Na verdade, é uma discussão. Os médicos, infelizmente, eles se atêm só ao termo violência obstétrica. Não é um termo brasileiro, não é um termo amazonense, não foi criado no Brasil. É um termo que se discute amplamente em nível mundial, né? Todos os países discutem violência obstétrica. Obstétrica vem de obstare, né? De você esperar, de você sentar, esperar, né? Pela mulher, né? No sentido mais médico. Claro que está relacionada aos médicos, mas está relacionada a qualquer outro profissional que esteja diretamente ligado com essa mulher durante pré-natal, parto e pós-parto. Né? Então, se a gente, no dia que eles passarem dessa dificuldade de parar de discutir o termo, porque só se atém ao termo se violência obstétrica é certo, se violência obstétrica é errado, mas não se atém à violência que as mulheres sofrem. Né? O importante para eles é discutir o termo, mas não é discutir, enfim, a situação que as mulheres estão vivendo, que é uma situação grave e caótica. Né? Então, eu acho que no dia que a gente conseguir dar esse passo, a gente vai avançar um pouquinho mais, né?
O posicionamento do TRAC.
Em 2014, a própria Organização Mundial da Saúde, ela veio definindo esse termo, violência obstétrica, e realmente a gente precisa superar essa discussão com relação à terminologia e trazer os médicos para esse debate, não só os médicos, mas como todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo da gestante, seja ele na gestação, no parto em si, né? E no pós-parto. Nós fizemos um evento, nós participamos de um evento, num debate promovido pela OAB, onde lá estiveram presentes alguns dos representantes da classe médica, CRM e o próprio Dr. Gilson. E realmente nós identificamos a grande dificuldade desse tema diante da classe. O Corém também esteve presente. No entanto, o Corém ele traz essa temática como um assunto importante a ser debatido e ser combatido também. E nós, na verdade, quando chamamos e instigamos os médicos a participar desse debate, é para que seja tratado a respeito do comportamento e da conduta do profissional. E em segundo plano, e eu acredito que enquanto você não discutir a conduta e o comportamento do profissional médico atuante, protagonista nesse processo do atendimento da gestante, fica inviável tudo e qualquer argumentação nesse sentido.
E o que foi definido nesse debate que teve na OAB, nessa conversa? Ficou definido algo para se tocar à frente? Os médicos não reconhecem, mas mesmo assim eles dizem que precisa ter uma humanização desse atendimento?
Eu só quero dar um adendo aqui. Os médicos daqui não reconhecem violência obstétrica. Né? Então, isso para a gente quer dizer muita coisa. Para nós como movimento, para nós como mulheres, que a gente, nós estamos na ponta, né? Somos nós que sofremos. Então, quando você tem uma classe de profissionais que não reconhece aquilo que você está sofrendo, para nós diz muita coisa. Né? Infelizmente, no evento da OAB, o Ministério Público Federal, ele tem um termo de cooperação técnica entre as instituições. Então, assinou o MPF, a Defensoria Pública do Estado, a Secretaria do Estado, a Secretaria Municipal do Estado, a própria OAB, o COREM, nós, né, que somos a parte da organização civil. Então, esse termo de cooperação é para que todo mundo, né, dê sua contribuição para que a violência diminua. Adivinha qual foi a instituição que é a única que não assinou? O CRM. Isso também diz muita coisa pra gente, né? Quer dizer que a gente continua sendo silenciada, a gente continua não sendo escutada, justamente pelos profissionais que vão nos atender, né? Justamente para aqueles profissionais que a gente precisa. Então, isso quer dizer muita coisa. Nesse evento do OAB, foi também, né, a doutora pode falar um pouco, mas foi também para que a OAB assinasse o termo de cooperação técnica junto ao MPF.
Isso. Nós tivemos uma reunião prévia com a doutora Bruna, a procuradora da República, e nos foi dado conhecimento a respeito desse comitê de enfrentamento à violência obstétrica, e haviam vários signatários, a qual nós fomos convidados a compor. E prontamente, na pessoa do presidente, doutor Marco Aurélio Choi, nós formulamos um termo de adesão, né, e assinamos no dia do evento o termo de cooperação técnica, aonde a OAB, por meio da sua comissão de direito médico e da mulher advogada também, nós vamos contribuir para que esse tema ele seja debatido constantemente, seja levado às instituições de saúde, maternidades, hospitais, para que os profissionais e até os pacientes, as gestantes, tenham conhecimento aos seus direitos, às penalidades que todo e qualquer profissional, seja ele da área médica, da área de enfermagem, e até o profissional ali que recepciona, enfim, a instituição também em si, quais seriam as penalidades que elas podem sofrer quando da violação dos direitos da gestante.
Agora, o que caracteriza um ato de violência obstétrica?
Bom, a violência obstétrica em si é qualquer direito da mulher que foi violado. Qualquer direito. Então, se você tem...
Qual é o mais comum?
O direito ao acompanhante. Porque simplesmente um médico chegou no plantão dele e ele disse que não podia mais ninguém entrar. Ele proibiu a entrada de qualquer acompanhante. Sendo uma lei federal de 2005, né? Já tem bastante tempo essa lei. Então, foi também... A gente denunciou a Secretaria do Estado, a gente denunciou o MPF, Eu liguei propriamente para a doutora Gláucia, né, que é da Comissão da Mulher também. Então, e aí fizeram um boletim de ocorrência, enfim, deram continuidade no caso. Mas não só isso, né? Mas tem muita coisa que acontece, né? Gestação de risco não é olhada de uma forma humanizada, né? As mulheres com gestação de risco precisam de um pré-natal mais frequente, de consultas mais bem orientadas, isso não acontece. O uso de ocitocina de rotina, episiotomia de rotina, que é o corte no períneo da mulher também, é uma prática que a Organização Mundial de Saúde já diz que não é mais para ser usada de rotina. E tem uns outros trabalhos também que já afirmam que não é nem mais para ser usada. Isso continua, né, sendo prática. Manobra de Christeller, que é empurrar a barriga da mulher, né, para o bebê sair. Então, é muita coisa. Mas violência obstétrica é isso, é violação de direitos, né? Qual é o direito primordial da mulher e de todo mundo? É um atendimento humanizado. Esse atendimento humanizado está sendo discutido no Brasil desde a década de 80. Né? Não é uma coisa nova. E o atendimento humanizado é um atendimento com respeito, com dignidade, com as mínimas condições que a própria Anvisa, que os órgãos que são responsáveis pela fiscalização preconizam, né, de material, de corpo profissional. Então, isso é o atendimento humanizado. Aí quando a gente fala de parto humanizado, as pessoas acham que é dentro da banheira, que tem que ter uma bola, que tem que ter... Pode até ter. Mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. Um parto humanizado, um atendimento humanizado, é um atendimento digno, um atendimento com respeito, né? De você poder discutir a sua situação com o médico, não só de obedecer, né? De escolher, de dizer sim, de dizer não. Isso é um atendimento humanizado.
Porque a gente, vários exemplos aqui. Por exemplo, uma grávida chega lá na maternidade, já sentindo ali as contrações, normalmente são diversos casos que a gente ouve, né, e presencia também, chega e é dispensada a procurar uma nova maternidade. Não, essa está lotada, não tem leito, é mandado para um outro lugar. Chega na outra, é mandado para um outro lugar. Fica sendo jogada, isso no momento em que deveria ser um momento muito especial para a mulher. Isso também pode ser considerado violência?
Sim. A peregrinação é violência obstétrica, sim.
Toda mulher tem o direito a uma gestação e ao parto digno e seguro. Toda agressão verbal, física, proferida contra a gestante, ela é uma violência obstétrica. Seja ela na recusa do atendimento, nesse caso, seja ela quando não tem respeitado a sua autonomia, onde ela decide sobre qual procedimento ela vai ser executado na gestação e no parto, entendeu? Então, assim, quando os seus direitos enquanto mulher e paciente, gestante, são violados, aí você tem uma violência obstétrica. Nós não temos uma tipificação penal, mas temos algumas tipificações nas quais você, dependendo da situação, você consegue enquadrar e consegue responsabilizar os autores dessa agressão criminalmente, né? E em casos, alguns casos, muito emblemático é o caso da Gabriela, né? Uhum. Gabriela, que é integrante...
Ela é presidente da associação.
Isso,
né?
Presidente da associação, que foi vítima de violência obstétrica, onde ela teve sequelas permanentes, né? Teve lesões permanentes, e aí você também vai trabalhar a questão indenizatória contra aquela instituição de saúde, contra aquele profissional que praticou.
A mulher que se sentir, claro, né, vítima, o que deve proceder? Sabe que é um momento ali delicado, às vezes é preciso identificar o profissional, ou só a instituição, como é que deve proceder nesses casos?
O profissional, ele está identificado no prontuário, né? Okay. Mas alguns casos a gente está recebendo prontuário sem página, faltando página, né? Porque a mulher também passa por muitos plantões, às vezes fica 2 dias em trabalho de parto, então os plantões vão se seguindo, então muitos profissionais atendem aquela pessoa, mas enfim, é para estar registrado no prontuário. O prontuário também é direito da pessoa, né? Então a gente está recebendo muita denúncia também de a mulher chega e a maternidade não quer dar o prontuário, quando resolve dar, o prontuário sumiu, né? Inclusive do próprio Gabriela, né? Foi extraviado o prontuário dela. Mas você tem o direito de pedir seu prontuário, a cópia do prontuário, maternidade tem um tempo para te dar, enfim, e é de direito, é seu, né? E lá está identificado os profissionais. Contudo, as nossas denúncias a gente tem recebido sem prontuário, né? Porque é urgente, não dá para você ficar esperando uma mulher até que acabou de sofrer violência. Só a própria mulher pode pedir o prontuário ou alguém por procuração. Então você vai esperar que uma mulher acabou de sofrer violência, volte no lugar que sofreu violência para pedir seu prontuário, com recém-nascido ou com alguma sequela física, é muito difícil. Então a gente está encaminhando as denúncias sem prontuário mesmo, e isso fica depois, para a posteriori, né? Então a gente vai pedindo em paralelo, enquanto anda a denúncia, a gente vai pedindo delas que tentem solicitar o prontuário. Agora sobre a peregrinação que você falou, É sim, é uma forma de violência obstétrica, né? É, a gente recebeu uma denúncia esses dias que a maternidade lotada, não tinha vaga e a pessoa ia para cesárea. É, chegaram a colocar essa mulher dentro do centro cirúrgico, mas aí chegou uma mais grave e ela já estava nua para ser anestesiada. Então tiraram essa mulher do centro cirúrgico e colocaram outra. Enfim, foi uma coisa, um problema atrás do outro, agravou a situação dela. Ela teve um problema no útero, acabou tendo que fazer esterectomia total. É, mas em nenhum momento essa maternidade que não tinha vaga procurou algum serviço que tinha.
É isso que está na lei.
Tá.
Aí é que está o problema, né? Porque eles só fecham as portas. Mas se abrirem as portas, não pode acontecer uma situação como essa, e isso também não pode acarretar uma violência obstétrica, caso essa maternidade acolha com já tantas mulheres para serem atendidas?
Pode, mas ela vai acolher, mas o que ela vai fazer? Ela vai contrarreferenciar essa pessoa. Olha, a gente está lotada, mas fica aqui. É dever do Estado e do município referenciar essa mulher.
O certo era a maternidade encaminhar para outra.
Exatamente.
É ver ali se tivesse
Exatamente.
Um sistema que funcionasse para ver. Olha,
por mais que não tenha um sistema integrado, mas as pessoas têm o telefone umas das outras, né? Os diretores conseguem se falar, as enfermeiras gerentes conseguem se falar. Então, não tem desculpa, né? As maternidades têm problema de lotação em alguns momentos, Mas é obrigação da direção, da enfermeira gerente, da enfermeira do plantão, referenciar aquela mulher para outra.
E aí a gente traz uma discussão à tona, porque isso também nós não podemos esconder ou colocar para debaixo do tapete. É toda essa estrutura da nossa saúde pública, de estado, município, mais o município que tem as maternidades, e o estado com a Ana Bárbara.
O município só tem uma,
só
né? Tem que é a Moura,
exatamente,
né? O resto
toda estadual. Então, assim, você vê a falta de estrutura, falta de condições para o paciente, para a paciente, falta de leito, falta de o desrespeito à privacidade, onde você vê várias gestantes no mesmo local, alocadas, internadas, onde vários acompanhantes ali estão, né, vendo que o procedimento que está sendo realizado com a gestante, isso também é uma violação. Violação ao direito à intimidade, violação à privacidade da paciente. Então, o Estado, ele tem que assumir a sua parcela de culpa em todo esse processo também, e tem que buscar, sim, melhorar os recursos, melhorar a estrutura para atendimento dessa mulher gestante, para o acolhimento e a melhor assistência à mulher gestante e para o seu bebê depois do nascimento. E aí eu quero trazer também a discussão a respeito do prontuário que foi citado pela Raquel, no sentido de que todos os pacientes são detetores das informações constantes dentro do prontuário. As informações são do paciente, o prontuário ele é do paciente. Fisicamente, ele é de responsabilidade da instituição pela sua guarda. A instituição da saúde, ela tem a obrigação de guardar esse prontuário por no mínimo 20 anos, quando ele físico, conforme prevê a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? São 20 anos a partir do último registro anotado naquele prontuário. E eu quero também ressaltar, Raquel, que é importantíssimo o prontuário, porque o prontuário ele traz a história do paciente, né? E fica inviabilizado alguns procedimentos caso não tenha um prontuário.
Procedimentos, né? Jurídicos, no caso.
Exatamente, procedimentos jurídicos e até administrativos, éticos, disciplinares diante do próprio conselho, porque o conselho ele vai, quando recebe a reclamação do médico ou do enfermeiro, enfim. Quando recebe a reclamação do profissional, ele vai primordialmente solicitar a cópia do prontuário, aonde deveria estar registrado todo e qualquer procedimento realizado com a paciente. Tá? Então é importante ter o prontuário. Em caso de extravio do prontuário, a responsabilização é da instituição e do responsável daquela instituição, que são detentores da guarda desse documento, tá bom?
Na prática, assim, o que é que se tem feito, né, para evitar esse tipo de violência nas maternidades? Quais são as próximas ações? A gente sabe que casos como esses vão acontecer, assim como em demais outros fatores, né? O que, que na prática está sendo feito para essas mulheres que estão nos ouvindo agora? Muitas delas podem estar, né, grávidas e já fica essa preocupação. Às vezes, meu Deus, né, eu vou ter um filho. Às vezes, uma mulher quer juntar simples. Um dinheiro para poder fazer. Mas também. Esses casos também acontecem, né, em maternidades às particulares. Vezes, não
muito,
é só em público,
muito.
Né? Preciso ressaltar também.
As mulheres mais simples que às vezes não podem nem fazer uma pergunta para um médico ou para uma atendente que já são recebidas ali com uma cara
feia.
Imagine ter o prontuário, elas ficam já nervosa.
É verdade. A OAB, ela nesse termo técnico, ela traz três situações em que ela oferece a sua contribuição. Uma delas é o atendimento e orientação jurídica às mulheres vítimas de violência obstétrica, né? Onde nós vamos montar ainda, assinamos o termo, mas ainda estamos em processo de organização para receber essa demanda, mas nós vamos, a ideia é colocar um local físico para atendimento dessas mulheres, para orientação e encaminhamento, se for o caso de algum procedimento jurídico, criminal ou até ético-disciplinar, nós vamos encaminhar para a Defensoria Pública, vamos encaminhar para o Núcleo de Prática Jurídica da UFAM e da UEA, porque a UFAM e a UEA também são signatários desse termo de cooperação, e a Defensoria Pública também, e encaminhar essas mulheres para que seja feito o ajuizamento de toda e qualquer demanda, caso o nosso atendimento entenda ser necessário.
Já houve, inclusive, assim, uma melhora, que eu posso dizer, porque já acompanhei alguns casos também, em relação a próprias assistentes sociais dentro dessas instituições. Elas têm um cuidado ali, onde também podem ser, no caso de mulheres que não tiveram um atendimento muito bom, que podem ser conversadas com essas assistentes sociais, que nas maternidades algumas já disponibilizam?
Olha, nas maternidades são disponibilizadas, assim, as assistentes, inclusive as ouvidorias, né? Muitas vezes não funcionam, estão fechadas o dia inteiro. A gente também já fez uma crítica, uma denúncia sobre isso. Mas eu não posso dizer hoje que a gente tem um cenário que melhorou, não. Okay. A gente tem coisas muito pontuais e que são mudadas porque a gente denuncia. Então, isso é grave, né?
Porque as mulheres têm denunciado mais, Raquel?
Tem. O Ministério Público Federal, né, aqui na pessoa da doutora Bruna Menezes, ela abriu um inquérito civil público. Então, tem mais de 50 denúncias nesse inquérito, né? Então, e a gente como associação, né, o que a gente está fazendo para contribuir? A gente dá palestras gratuitas, a gente tem grupos de gestantes, grupos de mães. Então, essa orientação também a gente dá muito, né? Sobre lei, sobre direitos, sobre o que foi violado, o que não foi, como elas podem procurar, né? Então, além das palestras, de distribuição de folders, né? Então, e essa sensibilização. Agora, a verdade seja dita, né? Isso é uma coisa pra gente pensar. O próprio Estado tem responsabilidade, sim. E a gente tá no pé do Estado o tempo inteiro, né? Cobrando e denunciando, mas eles vestem a carapuça, né? E isso faz toda a diferença. Quando você enxerga que você precisa melhorar, e que a gente está diante de uma situação grave. A gente está falando de uma situação muito grave. Diferente dos médicos que não vestem a carapuça e só ficam na resistência, né? Então, quando a gente ultrapassar isso, com certeza a gente vai ter um avanço muito maior, né? A gente tem que vestir a carapuça e dizer realmente a realidade é bruta, a realidade é cruel. E a partir daqui, o que é que a gente vai fazer juntos, né? A proposta do Ministério Público é um termo de cooperação. Né? Não é um termo onde as instituições estão sozinhas. Todas assumem suas responsabilidades. São as próprias instituições que vão dizer como vão contribuir. Não é o Ministério Público Federal que está dizendo, olha, CRM, você tem que fazer isso, A, B ou C, não. É o CRM que vai pensar o que é que ele vai fazer, o que é que ele pode contribuir. Assim como a OAB pensou, assim como a minha associação pensou como é que eu posso contribuir. Então, se a gente não entender que precisa dessa ação coletiva entre as instituições, a violência não vai acabar.
E aí o empoderamento dessas mulheres, o conhecimento também é uma arma, digamos assim. Quando você chegar nesse momento, se disser que não, você já tem essa informação, e colocar no momento em que você for atendido, que alguma coisa esteja acontecendo, você já sabe que isso não é
correto?
Com
certeza, né? O profissional já enxerga aquela mulher de forma diferente, né? Quando ela chega, ela diz, eu quero meu acompanhante. Não, mas a lei diz que eu preciso do meu acompanhante. Né, enxerga de forma diferente, fazer essa. Eu não estou falando com uma pessoa que também não sabe de nada, né? E a gente não está falando também só dos médicos, a gente tem muitas denúncias de enfermeiros, né? Que também cometem violência obstétrica. Então,
violência verbal, principalmente, né?
Verbal.
Naquele momento de tanta dor para ter um filho, ainda sofre uma violência verbal.
A verbal, a sexual e a física. Teve mulher que apanhou no parto ano passado. A gente tem uma denúncia que ela apanhou no parto porque o médico queria que ela ficasse de perna aberta, ela não ficava, ele deu vários tapas na perna dela. Então, é uma situação muito grave, né? Muito grave da gente sempre tá falando. Então, fica esse apelo, né? Quando é que os médicos vão parar para descrever como é que eles podem ajudar? Né? Porque tem profissionais muito bons também aí, que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, mas tem outros que não, como em qualquer área, gente, né? Então ficam nessa resistência eterna discutindo se termo a violência obstétrica é um termo brasileiro que tem que mudar, até sugeriram um termo na própria reunião da OAB, levaram um termo de sugestão, não é um termo brasileiro. Então vamos passar essa fase, né? Vamos sentar junto com as instituições, o que é que a gente vai fazer juntos, né? Todo mundo.
Para que outras mulheres não venham a sofrer.
Né? Isso, é importante a conscientização do profissional. Todos os profissionais, porque quando a gente fala de conselho de enfermagem, nós falamos também da figura do enfermeiro, obstetra, falamos do auxiliar de enfermagem, falamos do técnico, falamos da parteira. Então, outros profissionais que estão envolvidos aí nesse processo. E é importante a conscientização do profissional como um todo. Não só da classe médica, mas como também da classe da enfermagem. Para que seja discutida a conduta e comportamento, como eu falei inicialmente, do profissional. Para que haja sensibilização, para que haja um trabalho inicial ainda, desde a graduação, desde a academia, com os acadêmicos de enfermagem, os acadêmicos de medicina, nos cursos de técnico e auxiliar de enfermagem, enfim. Uma mobilização dos profissionais que estão ainda adquirindo conhecimento para entrar no mercado, além dos profissionais que já estão no mercado. É fato que nós não levantamos essa discussão para condenar nenhuma classe, seja ela classe médica ou de enfermagem. Nós levantamos essa discussão para conscientizar o profissional e para que ele tenha assuma a responsabilidade de contribuir e melhorar esse quadro, né? É importante que o Conselho Regional de Medicina entenda esse debate, essa discussão da violência obstétrica, como uma ferramenta de auxílio ao próprio Conselho, para que os profissionais atuantes tenham o conhecimento da responsabilidade dos seus atos e conhecimento também dos direitos da mulher gestante, que devem ser respeitados não só por ser mulher, mas também porque é paciente. Todo paciente deve ser respeitado, todo paciente deve ser bem atendido.
Com certeza.
Entendeu? Então, assim, essa relação médico e paciente, ela tem que ser resgatada, ela tem que ser restaurada, aonde haja uma relação de confiança, onde haja uma relação de respeito, respeitando a dignidade do outro, respeitando a dignidade da mulher.
Só, infelizmente, o nosso tempo acabou. A Raquel, pena. Quero agradecer.
É bom.
Só deixar um contato, um endereço, enfim, das instituições, para quem está nos ouvindo poder entrar em contato com vocês, caso necessário.
A Associação Humaniza, a gente tem um Facebook. O Facebook é Violência Obstétrica Manaus. Pelo meio do Facebook, a gente tem recebido bastante denúncia, né, inbox. Tem meu telefone, que é 8112-1072. Pode também mandar WhatsApp, pode me ligar. E tem o nosso e-mail, que é violência.obstetrica.am@gmail.com. Aí pode nos procurar, que a gente não só encaminha denúncias e reclamações, mas também a gente dá muita orientação.
Raquel Geber, do Movimento da Associação Humaniza, muito obrigado por atender
obrigada
a nossa
a vocês.
Equipe e trazer os esclarecimentos à sociedade.
Obrigada a vocês.
E a doutora Alessandra Santos, que é vice-presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Seccional Amazonas. Obrigado por comparecer aqui aos nossos estúdios. Um bom dia para a senhora.
Bom dia. Eu agradeço e coloco também a comissão desde já à disposição. Ainda não temos um telefone institucional, mas eu deixo aqui o e-mail, que pode também receber as denúncias, que é cdms@oabam.org.br. E também nós temos a página no Facebook também, que deixamos à disposição também via inbox, também receber toda e qualquer denúncia, pedido de orientação, nós estamos à disposição. Está no Facebook como Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB-AM.
Rio Mar em Debate.